Diga-me uma coisa. Esta questão de. Isto não é aquela questão de violas, é outra questão.
Qual violas?
Mas do que mandaram havia mais coisas. Ah, está aqui, está.
Ah, não, está em anexo 1.1. Eu comuniquei e depois só as cintas que era para não me esquecer. Aquela questão que os professores estavam a levantar é que eles não receberam esta parte. Esta parte não foi enviada. Portanto, só vem a parte do PS, só vem a parte da CAI, que é esta parte aqui.
Mas isto foi ratificado pelo Presidente?
Isto foi uma proposta que se foi feita pelos três Presidentes das Comissões em janeiro, para a Semana Parlamentar Europeia, e foi autorizado pelo Sr. Presidente nesses moldes, e portanto foi feito no primeiro ano. Este é o segundo ano.
Senhores deputados, boa tarde, bom regresso. Queria, ainda não é a terceira sessão legislativa, vejo que ela só começa depois de 15 de setembro, não é? Acho que é o que diz o regimento, mas esta será a última reunião da segunda sessão legislativa. Queria dar as boas-vindas depois da interrupção de agosto, férias para quem teve férias. E vamos então começar aqui pelas informações e outros assuntos. Queria começar por dar as boas-vindas à Comissão ao Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista, que vem substituir a deputada Helena André. Eu devo dizer que não sabia que ela ia cessar funções, portanto, até pensei que fosse um lapsus língua da Sra. Presidente, quando isso foi anunciado no plenário, mas ela dirigiu-me uma comunicação e tive a ocasião de trocar mensagens com ela agora no final de agosto, a propósito de saída dela. Queria dar as boas-vindas ao deputado António Cardoso. Depois, ainda informações e outros assuntos, queria dizer que recebemos da House of Lords uma solicitação de contributos para a preparação do relatório sobre o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. A House of Lords quer organizar na COSAC, em Vilnius, uma sessão que é aparentemente uma sessão paralela, é uma coisa algo atípica, parece-me, porque é uma sessão organizada por um Parlamento Nacional. É uma sessão organizada por um Parlamento Nacional. Eu vou pedir para distribuir o pedido que foi aqui recebido. É uma sessão cujo pedido, ou cujo convite foi dirigido por um Parlamento Nacional, que é feito na COSAC, é à margem da COSAC, não coincide, ou seja, não se sobrepõe exatamente com os trabalhos da COSAC, não poderia ser, porque para as pessoas não terem que optar, mas é organizada por um Parlamento Nacional. É como se fosse uma sessão do Comitê sobre Assuntos da União Europeia, da House of Lords, uma sessão, estou a ver que tem aí a carta, é uma sessão, no fundo, para recolha de contributos de Parlamentos Nacionais sobre o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. A esta carta reagiu, em tom de algum desagrado, aparentemente, ou de discordância com esta iniciativa, ou em relação a esta iniciativa, o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Câmara de Representantes do Parlamento Belga, entendendo que o fórum adequado era apenas a COSAC, ou outro fórum interparlamentar, e não, digamos, a reunião organizada na mesma cidade, na mesma altura da COSAC, embora sem supervisão do horário, de uma Comissão de Assuntos Europeus de um Parlamento Nacional, porque é isso que eles nos dizem que está previsto pela House of Lords. Tudo se passaria como se fosse uma reunião do Comitê da House of Lords, deverão fazer deslocar uma série de deputados, portanto, a Vilnius, aparentemente. E convidaram neste caso a mim, enquanto Presidente da Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Português, para estar presente nessa sessão. Eu não respondi. Achei que devia trazer aqui o assunto. Não vou ainda dizer nada até à próxima reunião. Portanto, vou pedir para estes documentos serem distribuídos. E gostaria de, digamos, retirar ou colher a sensibilidade para uma resposta na próxima reunião, uma vez que entendo que não vou lá numa capacidade pessoal, evidentemente, eles convidam-me enquanto Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, e, portanto, acho que não devo fazer isso se a Comissão entender que não deve participar numa iniciativa destas. Se entender que não há mal, também, enfim, não quero estar aqui a exprimir a minha posição. Como disse, houve uma dissociação da iniciativa pelo Presidente belga, mas, enfim, parece que há aqui alguma informalidade que não é. De todo modo, pedia que analisassem estes documentos, que tivessem uma posição preparada para a próxima reunião. O limite para o envio de resposta é 27 de setembro. Portanto, é um convite, portanto, do Parlamento da House of Lords inglesa. E quanto ao ponto 1, esta era a única informação que eu tinha. Tinha aqui uma outra já, que é a seguinte para a semana. A próxima semana é um bocado atípica em termos de calendário dos trabalhos parlamentares, como sabem. Eu propunha que a nossa reunião tivesse lugar no dia 18 à tarde. Não, o plenário é de manhã. É de manhã. 18 à tarde, mas pedia que fosse às 4, 4 e meia. Eu tenho aqui primeiro uma reunião com os representantes da Troika às 3 horas, com a senhora Presidente. Portanto, seria ou às 4 ou às 4 e meia, quarta-feira. Está certo? Muito bem. Pronto, ficará então assente, pressa. Pergunto se há mais alguma informação que, antes do início dos nossos trabalhos de entrada, queiram trazer. Sr. Deputado Vitorino Canas, por favor.
Sr. Presidente, não é uma informação, é apenas para reagir à iniciativa da Câmara dos Lordes. Feita aqui uma breve consulta aos meus colegas do Partido Socialista. Parece que aqui o nosso sentimento é um bocadinho de que já não há muita paciência para iniciativas desta natureza, particularmente vindas do Reino Unido. O Sr. Presidente foi quem foi convidado, portanto a decisão caber-lhe-á naturalmente a si, mas da nossa parte não vemos grande vantagem em participar formalmente nesta reunião. Existe uma reunião da COSAC, o estatuto da COSAC está perfeitamente consolidado, está, aliás, agora bem consolidado depois do Tratado de Lisboa. É aí que os Parlamentos Nacionais, através das Comissões de Assuntos Europeus, fazem a sua cooperação interparlamentar. Estar a definir estruturas paralelas por iniciativa de um Parlamento Nacional que, por maior protagonismo que tenha, naturalmente também está ligado a uma determinada linha de atuação dentro da União Europeia, que nem sempre merece o nosso acordo e muitas vezes merece até o nosso desacordo. Portanto, Sr. Presidente, o convite é para si, a decisão é sua, mas na nossa perspectiva não vemos grande vantagem em formalizar qualquer participação da Comissão de Assuntos Europeus portuguesa nessa iniciativa paralela da Câmara dos Lordes.
Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Deputado António Cardoso e recordar a nossa ex-colega Helena André, pessoa que merece a nossa maior consideração, e sabendo que ela vai ocupar outras funções de natureza representativa, de natureza e importantes para o país, obviamente manifestar a certeza que o fará da forma como sempre fez as funções que exerceu. O segundo aspecto que eu gostava de referir, claro que é uma primeira reação, mas para poupar os presentes muitas reflexões, e se o deputado Vitalino Canas me permitir fazer das suas as minhas palavras, e portanto mostrar uma certa perplexidade com esta iniciativa, porque se fosse de ordem informal, eu há muito tempo que defendo a ideia de que, mesmo que seja só para saber o que lá se passa, vale a pena ir. Mas tentar uma coisa destas, formalmente, com cartas dirigidas, etc., desta forma, não parece boa ideia ter uma COSAC paralela. E depois, Sr. Presidente, tiver já alguma ideia de quando é a reunião da semana seguinte, portanto, da semana de 23... Como não há trabalhos do plenário, talvez ajudasse a organizar agendas. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, para já, sobre esta última questão, está aqui em, digamos, em cima da mesa, mas seria confirmado na próxima semana, a possibilidade de não haver toda reunião nessa semana, desde que não haja, digamos, prazos a terminar. Essa é a última semana antes das eleições autárquicas, penso que se justifica, os deputados têm também obrigações ou compromissos, com certeza, políticos locais, e, portanto, enfim, mas isso é algo que eu confirmaria na próxima reunião, consoante os prazos que se esgotem. Sr. Deputado, sobre a primeira questão, eu não queria desde já fazer, digamos, aqui tomar uma decisão, que isto ficasse um caso decidido, porque queria circular primeiro as cartas para que pudessem ler, ter toda a informação que eu tenho. De todo modo, já colhi aqui uma tendência e, portanto, eu vou pedir que se faça aqui um projeto de resposta nesse sentido, que depois será ou não confirmado, mas que peço só que seja assim, um pouco mais diplomático do que a resposta belga, e com referência a que também isto resultou de uma consulta à Comissão, portanto, não é. Mas, enfim, isto sem compromisso nenhum sobre a decisão que nós tomaremos definitivamente na próxima reunião. Sobre este ponto, podemos Dá para encerrar o debate? Muito bem. Então passaria à frente, Srs. Deputados, também muito rapidamente, ponto 2, apresentação do relatório sobre a participação da Assembleia na conferência de presidentes das Comissões de Assuntos Europeus que teve lugar em Vilnius em julho de 2013. Nessa conferência definiu-se a agenda da COSAC. O relatório é muito simples, são duas páginas, foi elaborado, eu estive presente eu, foi elaborado pelo Dr. Bruno Pinheiro, nosso representante em Bruxelas, e dá conta de que o projeto do relatório bianual terá três capítulos, um sobre as eleições para o Parlamento Europeu em 2014, outro sobre a legitimidade democrática na UE e os papéis dos parlamentos, outro sobre a estratégia UE 2020. Depois foi aprovado o projeto de projeto de agenda da COSAC. Houve também uma intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia e uma intervenção do Vice-Presidente da Comissão Europeia, Maros Šefčovič. Depois queria dizer um outro ponto, e com isso até quero aqui prestar uma informação que ainda não tinha prestado à Comissão, poderá eventualmente ser interessante. Foi também referido que, pelo Presidente em Exercício da COSAC, da Lituânia, que para o período de 2014-2015 é necessário nomear um novo membro permanente do secretariado da COSAC. Como sabem, a COSAC tem um secretariado, tem um membro permanente. Neste momento é uma senhora funcionária do Parlamento Inglês, Libby Kurian, foi primeiro uma funcionária lituana. A eleição ocorreu na Polónia, foi na altura disputada, houve também uma candidata polaca, mas houve uma audição das pessoas, a presença do currículo, e ganhou esta senhora. Vai cessar funções no final agora de 2013 e, portanto, é necessário nomear alguém para o período 2014-2015. Foi aberta, foi anunciado para que fossem apresentados candidatos adequados aos desempenhos dessas funções. A informação que queria prestar era esta. Informalmente, nos intervalos dessa reunião, fui abordado por dois ou três presidentes da Lituânia, da Grécia e de outros, dizendo que, se Portugal entendesse apresentar uma candidatura, apoiariam a nossa candidatura. Eu agradeci, temos um representante permanente em Bruxelas, mas evidentemente o primeiro passo que eu fiz quando cheguei a Portugal foi falar à senhora Presidente da Assembleia da República nisto, porque isto envolve custos para a Assembleia, realmente envolve suportar o vencimento de um funcionário que trabalhará só para os outros parlamentos, ou para todos os outros parlamentos e não para nós, em Bruxelas. E foi, entendido, depois de várias conversas, que neste momento, de crise, de contenção orçamental, não se justificaria, nem seria sequer vista a apresentação dessa candidatura. Foi a decisão na altura do Sr. Presidente, foi a decisão que... O processo, portanto, morreu logo aí. Nós comunicámos informalmente que não iríamos apresentar nenhuma candidatura. Eu, na altura, não consultei a Comissão sobre isto foi num período, aliás, em que não houve reuniões, foi no final, mas, de todo modo, penso que isto era um pressuposto indispensável. Portanto, não queria deixar de dar esta informação, porque me pareceu também que essa disponibilidade que foi apresentada por outros parlamentos em relação à Comissão de Assuntos Europeus portuguesa é positiva, apesar de tudo. De todo modo, queria dizer isto. Isto era um lugar administrativo, não era um lugar provavelmente político, mas não queria deixar de fazer esta referência. Delegação da CAIA COSAC em Vilnius, 27 e 29 de outubro. Temos de designar dois deputados do PSD, dois deputados do PS, um deputado do Bloco de Esquerda, em termos rotativos, o terceiro partido, e desta vez é o Bloco de Esquerda. Pergunto se o PSD já pode indicar os deputados que vai designar.
Obrigado, Sr. Presidente. Deputados António Rodrigues, Carlos São Martinho.
Por acaso não tenho bastante bocado. Peço desculpa. Eu não sei porque deixei a minha caneta ali na... Dois deputados do PS, não tem ainda...
Senhor Presidente, não está ainda definido, eu encarrego-me de fazer consultas no meu grupo parlamentar e indicarei entre hoje e amanhã.
E o senhor deputado do Bloco de Esquerda, eu peço aos serviços, só que pergunte então ao Bloco de Esquerda se já indicou ou... Já foi informado. O ponto 4 obriga aqui a dar uma explicação. Designação de deputados da CAI para participar numa outra conferência, que é a Conferência sobre a Governação Económica e Financeira na União Europeia, realizada também em Vilnius, em 16 e 17 de outubro. É a primeira destas conferências, é a conferência prevista no artigo 13º do Pacto Orçamental. Atendendo a que estão aqui envolvidas três comissões, que é a Comissão dos Assuntos Europeus, a COFAP e a Comissão de Segurança Social e do Trabalho, foi a senhora Presidente da Assembleia da República aprovou, eu não tinha isto presente, mas aprovou uma metodologia para designar a delegação para a participação da Semana Parlamentar Europeia nesta conferência, ou melhor, para a designação da delegação para participar na Semana Parlamentar Europeia, foi o que ela aprovou só, e não foi estendida a esta conferência. Embora, portanto, no primeiro semestre é a Semana Parlamentar Europeia, no segundo semestre é esta conferência, que corresponde à Semana Parlamentar. Nessa segunda, essa metodologia, participaram na Semana Parlamentar Europeia os presidentes das três comissões e depois um deputado de cada partido, CDS, PSD e PS, e de cada comissão. A proposta que foi dirigida na ordem de trabalhos partia do princípio que esta metodologia se aplicava também a esta conferência, ou seja, uma vez que a conferência é, digamos, o correspondente da Semana Parlamentar Europeia no segundo semestre. E tinha também em conta o facto de, aparentemente, tanto quanto nós sabemos, os presidentes das outras duas comissões irem igualmente, quer da COFAP, quer da Comissão de Segurança Social do Trabalho. Eu ia, porém, propor que este ponto ficasse adiado para a confirmação da metodologia de designação, para saber se realmente a esta comissão e a cada comissão compete designar um deputado por partido ou é um representante da comissão e um deputado designado pelos grupos parlamentares. Poderemos, porque realmente eu penso que não faz sentido nós aplicarmos uma metodologia diferente da das outras comissões, por um lado. Por outro lado, enfim, é preciso esclarecer este critério, realmente. Portanto, pedia só que isto fosse adiado. Não há, penso que não há limite para, não há limite para a indicação neste momento, ainda não está. É 30 de setembro, mas ainda temos tempo. Esta metodologia foi, na altura, acordada entre as três comissões, entre os. Eu trouxe aqui para a Semana Parlamentar Europeia e foi proposta à Presidente da Assembleia pelos três presidentes, foi aprovada. É claro que não se abrangia nesta metodologia explicitamente a conferência, mas só a Semana Parlamentar Europeia, que tem lugar em Bruxelas. De todo modo, como elas são, digamos, as mesmas iniciativas nos dois semestres, foi por isso que foi daí que resultou, digamos, esta indicação que está no. Mas eu iria esclarecer isto com as outras comissões, ou pelo menos obter essa informação e traria isto para a próxima reunião. Entretanto, se for necessário, farei algum contato informal com os coordenadores dos grupos. E, portanto, este ponto 4 ficaria adiado. Muito bem. Vamos então passar agora ao ponto 5, apreciação e votação dos pareceres elaborados no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Temos 7 pareceres, dos quais dois, em relação a dois, foi solicitado o adiamento, não têm prazo. É a linha E, o relator é o deputado Jacinto Serrão, e a linha G, o relator é o deputado António Gameiro. Portanto, temos neste momento 5 pareceres para apreciar e votar aqui nesta reunião. Começando pela proposta de diretiva sobre certas regras que regem as ações de indemnização no direito nacional por infrações ao direito da concorrência. O Sr. deputado João Lobo é o relator. Esta iniciativa não tinha sido selecionada previamente, mas entendeu-se que havia motivos relevantes para o seu escrutínio. Portanto, eu ia passar a palavra ao Sr. deputado relator. Sr. deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta proposta de parecer foi já também, ou integra, um parecer já aprovado na Comissão de Assuntos Constitucionais, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e dá-se, ou deu-se a coincidência, ou dá-se a coincidência de ter sido, ora, relator, também relator naquele parecer. De modo que, como já a situação lá foi exposta, eu serei mais sintético aqui, embora a mim se me afigure que se trata de um documento de grande importância, não só na esfera estrita da área económica, visto que procura criar condições equitativas para que o exercício da concorrência se verifique, mas ainda na questão dos direitos fundamentais, no caso concreto, assegurando ou contribuindo para assegurar o direito à indemnização por danos devindos em consequência de infrações das normas que proíbem a prática antitrust, das normas antitrust, ou dos acordos anticoncorrenciais ou do abuso da posição dominante. E, portanto, trata-se de aferir ou não se existe violação do princípio da subsidiariedade no quadro desta proposta diretiva e, efetivamente, se conclui desde já, se anuncia que, no entender do relator, não há violação do princípio da subsidiariedade pelas seguintes razões. Trata-se, na verdade, de estabelecer normas ou de propor normas que procuram criar uma distinção entre duas áreas de aplicação fundamentais. Por um lado, a designação, aplicação pública do direito à concorrência, que cabe à Comissão Europeia e às autoridades nacionais da concorrência, portanto, estabelecer normas que procuram criar condições de homogeneização e, por outro lado, a chamada aplicação privada do direito à concorrência da União Europeia. E que, por efeito direto dos artigos 101 e 102 do Tratado de Funcionamento, criam, então, estas normas, obrigações para as pessoas, que normas essas são aplicadas pelos tribunais nacionais e com vista a assegurar ou a atribuir reparações por perdas e danos em consequência às infrações, às regras da concorrência. Muitas questões procuram ser aqui resolvidas, derivadas deste duplo regime da aplicação pública e privada do direito à concorrência. De qualquer forma, convergem os dois regimes no sentido de as vítimas serem objeto de ressarcimento dos danos, ou pelo menos, tendencialmente, dos danos sofridos. Aqui, muito sinteticamente, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, se procura resolver o problema do aperfeiçoamento, da garantia do direito à reparação integral. Depois, o problema que até então divergia, ou é profundamente divergente, de haver regras e procedimentos nacionais relacionados com ações de indemnização. Na medida em que são díspares, também são díspares as condições de exercício da concorrência e daí a necessidade de homogeneizar este regime. Depois, um aprimoramento do conceito de infração da concorrência. É outra situação que procura ser resolvida. Outra questão muito importante é a questão da divulgação dos elementos de prova relativamente à posição que os Estados-membros muitas vezes assumem em divulgar elementos de prova, quer no plano das autoridades nacionais da concorrência com os tribunais, quer mesmo entre os Estados-membros, uma vez que muitas vezes as infrações se propagam ou têm efeitos em vários Estados-membros que integram a União. E, portanto, há o problema de homogeneizar ou de o problema da divulgação dos elementos de prova, quer pelo demandado, quer por terceiros. Depois, há também limites à divulgação de elementos de prova, sobretudo quando, em matérias de transação ou em matéria de clemência, essas questões se colocam. Depois, há o problema da necessidade de homogeneizar os efeitos das decisões. Muitas vezes elas não são, relativamente a cada Estado-membro, as mesmas, e é preciso também, de acordo com a metodologia da proposta diretiva, homogeneizar os prazos de prescrição do direito à indemnização. A proposta diretiva aponta para a obrigação de haver um prazo em que não inferior a 5 anos relativamente ao problema da prescrição. Depois, também se procura regulamentar a responsabilidade solidária, no caso de haver normas ou actos infracionais que se situam em diferentes planos da distribuição ou da ação no mercado comum. Depois, o problema de tipo de danos que são suscetíveis do direito à reparação. E o projeto de diretiva propõe ou garante o direito à reparação pelos lucros cessantes. Era uma matéria que também não estava definida, ou pelo menos na jurisprudência do Tribunal que eu conheça não estava definida, mas agora, ou era controvertida, mas agora as normas garantem, ou obrigam aos Estados-membros a garantir esse direito. Depois, a quantificação dos danos. É muito difícil, como sabemos, quantificar os danos e, sobretudo aqui no artigo 16º, se prevê uma presunção ilidível no que respeita à existência de danos resultantes de um cartel, podendo a empresa infratora ilidir essa presunção, mas eles presumir-se-ão e depois põe-se o problema da definição desses montantes. Os danos no domínio antitrust são quantificados com base nas regras e procedimentos nacionais. E depois aqui também se regulamenta a questão do ónus da prova e o nível da prova, no sentido de que a dificuldade do ónus da prova, de acordo com as normas da diretiva, não podem tornar praticamente impossível ou excessivamente difícil o direito à indemnização, porque muitas vezes há uma inversão, a tal prova diabólica, que torna impossível a prática, a prova do dano. E estabelece que os senhores juízes devem ser capazes de estimar o montante dos danos. Também há normas sobre resolução amigável de litígios e refere-se que o prazo de prescrição, no caso da resolução, é suspenso até que ele finde. Uma norma muito, uma referência final, a necessidade de, no prazo de 5 anos, o artigo 19, obrigar a que seja apresentado um relatório com vista ao reexame e depois obriga os Estados-membros também, o artigo 20, a mais dois anos após a sua entrada em vigor, a transporem a diretiva. E, muito rapidamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se conclui que, nestas circunstâncias, não ocorre violação do princípio da subsidiariedade, e, nesse sentido, se conclui também que o processo de escrutínio se encontra concluído, caso a proposta de parecer venha a ser aprovada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta foi também a conclusão do parecer que emitiu na outra comissão competente, a Comissão de Assuntos Constitucionais. Existe, aliás, também uma fundamentação detalhada na proposta, no preâmbulo da proposta, sobre porque é que não há violação do princípio da subsidiariedade, remetendo para a criação de condições equitativas no mercado interno, com regras comuns sobre ações de indemnização pelo direito à concorrência, mesmo no âmbito do direito nacional. Pergunto se alguém pretende usar a palavra depois desta exposição detalhada do Sr. Deputado João Lobo, que agradeço. Alguém pretende usar a palavra sobre esta iniciativa legislativa da União Europeia? Sr. Deputado Vitorino Caras, por favor.
Sr. Deputado, é muito simples, não tenho nada a referir ao seu relatório, que está naturalmente bem feito. Em relação aos impactos ao nível do direito interno, não sei se teve oportunidade de explorar essa questão. Isto vai implicar alguma alteração sensível no nosso direito à concorrência, que eu, aliás, creio que foi recentemente objeto de alterações.
Posso referir que sim, embora neste momento não tenha presente a lei da concorrência, mas há muitos aspectos em que a lei vai ter necessariamente que ser alterada. Muito obrigado. Não posso ir mais longe porque não tenho presente a lei da concorrência. Muito obrigado.
Esta diretiva tem apenas a ver com as consequências indemnizatórias. De todo modo, eu penso que a nossa lei da concorrência não tem um regime tão extenso, por exemplo, no que toca a esta presunção de danos e uma série de outros aspectos, mas também não estou em estado neste momento de... não fiz o confronto, mas tenho-se seguramente que há um... Por favor.
Posso usar a palavra, Sr. Presidente? O problema põe-se sobretudo nas relações entre outros, nas relações entre os Estados, na questão do domínio da prova, que a nossa lei da concorrência não prevê, entre a prova adquirida pela Autoridade Nacional da Concorrência, o valor dela nos tribunais, e depois também a relação entre as provas obtidas mesmo no exterior e a sua utilização pelos tribunais portugueses. É apenas um dos aspectos que eu agora me recordo. Muito obrigado.
De todo modo, penso que não havia nenhuma objeção, não resultava daqui nenhuma objeção quanto ao princípio da subsidiariedade, era mais uma questão de, digamos, avaliação do impacto. Senhores deputados, pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Posso submeter a votação, Sr. Deputado, o relatório do Sr. Deputado João Lobo? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Passamos à linha B. Sra. Deputada Lídia Bulcão apresenta um relatório sobre um conjunto de iniciativas que foram selecionadas, que posso designar como o pacote CEU Único, penso eu, corrigir-me se não for assim, mas que tem a ver com justamente o CEU Único Europeu, gestão do tráfego aéreo, aeródromos, navegação aérea. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, este pacote, de facto, diz respeito à implementação do CEU Único Europeu e é constituído por uma comunicação e duas propostas de regulamento que alteram regulamentos já existentes. Foram enviados, este pacote foi enviado, aliás, para a Comissão de Defesa Nacional e para a Comissão de Economia e Obras Públicas, que deram pareceres contraditórios. E acho que é importante, por isso também, que esta Comissão se debruce com alguma atenção sobre esta matéria. A primeira iniciativa deste pacote é uma comunicação sobre a aceleração da implementação do Céu Único Europeu, e onde, no fundo, é explicado que a realização do Céu Único Europeu é uma das principais prioridades da Política Global de Transportes da Comissão Europeia, mas que, apesar de todos os Estados-membros manterem o seu empenho no Céu Único Europeu, a sua implementação ainda se situa bem abaixo das expectativas iniciais. E em 2012, a aceleração do processo da reforma do Sistema Europeu de Gestão de Tráfego Aéreo, através do novo pacote de medidas, foi identificada como uma ação fundamental para o desenvolvimento do mercado único. Numa altura em que as companhias aéreas europeias enfrentam uma forte concorrência a nível mundial e o crescimento do setor da aviação se desloca para o Médio Oriente e para as regiões da Ásia-Pacífica, é difícil ignorar o potencial inexplorado do Céu Único Europeu, que ascende a 5 mil milhões de euros por ano. Ora, com base nesta análise e na respectiva avaliação de impacto desta comunicação, a Comissão propõe, de facto, um pacote legislativo para consolidar e, na medida do possível, para acelerar o processo de reforma da gestão do tráfego aéreo na Europa. Estas propostas pretendem representar uma evolução e não uma revolução, apoiando-se sem as substituir nas anteriores reformas. A primeira proposta do regulamento refere-se aos aeródromos, à gestão de tráfego aéreo e aos serviços de navegação aérea, visa melhorar a eficiência geral da organização e gestão do espaço aéreo europeu através da reforma do setor dos serviços de navegação aérea. E a iniciativa, que é também uma proposta de regulamento, vem sublinhar a importância da iniciativa do Céu Único Europeu com o objetivo de melhorar a eficiência global. Estes são dois regulamentos bastante técnicos e eu sublinhava neste último regulamento, que é o mais complexo, que passa também a incluir novas regras sobre os atos de execução e atos delegados em conformidade com o Tratado de Lisboa. O novo regulamento procura reforçar o papel das autoridades nacionais, tanto no que diz respeito à sua independência, como também quanto às suas competências e recursos. Como é necessário também que alguns Estados tenham de proceder a alterações administrativas para acomodar as novas regras, ficou previsto um período transitório até 2020. No que toca ao princípio da subsidiariedade, e de facto, e contrariamente à conclusão do relatório da Comissão de Economia e Obras Públicas, anexo a este parecer, que foi pela violação do princípio da subsidiariedade, este parecer considera que as presentes iniciativas não violam o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, indo assim de encontro aos artigos 58, 90 e 100 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que alarga ao transporte aéreo os objetivos do mercado interno no contexto da Política Comum de Transportes da União e conforme conclusão do parecer da Comissão de Defesa anexo a este relatório. Ou seja, atendendo que o objetivo do presente regulamento não pode ser suficientemente realizado pelos Estados-membros devido à dimensão transnacional desta ação e pode, por conseguinte, ser melhor alcançado a nível da União, a União pode tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade. Entende-se que os Estados-membros não podem por si sós garantir a criação de capacidade e condições de segurança, ao mesmo tempo que reduzem os níveis de custos dos serviços de gestão de tráfego aéreo na União Europeia, que é de facto o que está aqui em causa. Entende, pois, este parecer que a violação do princípio da subsidiariedade não se verifica, estando ainda devidamente assegurado no número 2 do artigo 1 do regulamento final que a sua aplicação não prejudica a soberania dos Estados-membros sobre o seu espaço aéreo, nem as necessidades dos Estados-membros no que respeita à ordem pública, à segurança pública e às questões de defesa sobre o seu espaço aéreo. Eu acrescentava ainda que este pacote tem suscitado algumas dúvidas a nível europeu, que 12 câmaras europeias estão neste momento a escrutiná-lo, mas só Espanha é que já se pronunciou e foi pela não violação do princípio da subsidiariedade. Posto isto, a minha proposta de parecer é que a Comissão dos Assuntos Europeus se pronuncie pela não violação do princípio da subsidiariedade. E terminando isto, o escrutínio estaria terminado, devendo, obviamente, esta Comissão acompanhar o desenvolvimento do processo legislativo.
Sr. Deputado, queria agradecer-lhe o parecer que apresentou e esta exposição detalhada. Temos aqui, portanto, já pareceres de duas comissões, também competentes, a Comissão de Defesa Nacional, que concluiu que não havia violação do princípio da subsidiariedade. E a Comissão de Economia e Obras Públicas, que, no parecer de que foi relator o Sr. Deputado Hélder Amaral, afirma que quem melhor pode fazer a gestão do espaço aéreo é o nacional ou o Estado-membro, enfim, e que há, portanto, violação da subsidiariedade. A proposta que a Sra. Deputada apresenta, como aqui foi explicado, fundamenta-se sobretudo, penso eu, neste penúltimo parágrafo do páginas 9, não é? A ideia de que os Estados-membros não podem por si só garantir a criação de capacidades de condições de segurança e, ao mesmo tempo, reduzir os níveis de custos de serviços de gestão do tráfego aéreo da União Europeia. A conclusão que nos apresenta, portanto, adere, no fundo, à ideia de que não há violação do princípio da subsidiariedade, porque o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido por uma ação da União. Estamos na situação de ter de aprovar o parecer sobre esta matéria hoje, porque dia 12 termina o prazo para isto ser enviado às instituições, e, portanto, abro o debate e pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Eu não sei se há intervenções, digamos... Não é o caso. Sr. Deputado Costa Neves. Aqueles casos em que parece que devia esperar mais uns 5 segundos ou 10 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. É daquelas situações complexas em que, efetivamente, com base na mesma ordem jurídica, na mesma legislação aplicável, uma comissão conclui pela violação do princípio da subsidiariedade e outra não. E suponho, como também está previsto, esta comissão terá a última palavra nessa matéria. Sei que, nomeadamente, a Comissão de Economia e Obras Públicas chegou mesmo a promover audições sobre este assunto, que incluiu a NAV, portanto, a empresa responsável pela navegação aérea, que mostrou algumas reservas em relação à solução proposta, mas, efetivamente, da avaliação que fizemos, e o Grupo Parlamentar do PSD, neste caso, desta Comissão, apoia a posição que acabou por ser exposta pela Sra. Deputada Lídia Bulcão, de que, efetivamente, este objetivo é melhor realizado pelas instituições europeias, pela proposta da Comissão Europeia. Para nós é claro o vínculo entre o transporte aéreo e a realização do mercado interno e concluímos pela não violação do princípio de subsidiariedade. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu queria só informar, surgiu-me aqui a questão de saber se nós deveríamos fazer referência no nosso parecer à existência de um outro parecer a sentido contrário, mas realmente é comum, quando há pareceres a sentido contrário, que eles sejam também enviados às instituições. Portanto, não penso que não será indispensável fazer referência a isso. E que sejam até... Está feita no relatório, não é? A páginas 9, não. Só sai no relatório. Só no relatório, pois. Está bem. Em que página é? Desculpe, se eu aparecer, se não há... Então devemos ter uma versão, estamos a discutir documentos diferentes, desculpe, é porque eu não tenho essa frase aqui na minha versão. Página 9, o pedido de auxiliar da linha B começa na página 9, atendendo aqui o objetivo do presente regulamento, não é? Começa assim, não? Então aí temos um problema, é porque isto não é já não contente só com este ponto. Se calhar houve alguma versão posterior. Não, é só para saber se estamos a...
Pode ter havido algum documento?
Podemos estar a votar textos diferentes e então... É mais grave se fosse uma lei, mas seria mais grave, mas... Esse é o mesmo. Só para verificar o que é que vamos votar. A primeira versão que eu tenho, a subsidiariedade está na página 9. E não faz qualquer referência. E não se faz qualquer referência à Comissão de Economia. Eu entendo que não é indispensável, mas... São versões diferentes, não são? Devem ser. Mas a que pretende apresentar e que seja votada é esta?
Também a única diferença com o documento é precisamente nesta parte.
E então, se quiser aqui descrever...
Posso ler o que
sim, preferia, agradecia. Na linha B... Agora segue o que está, se calhar, não?
A implementação do céu único não pode ser suficientemente realizada pelos Estados-membros devido à dimensão transnacional dessa ação e pode, consequentemente, ser melhorada no nível da União, assegurando simultaneamente a aprovação de regras de execução que tenham em conta as especificidades locais. A União pode tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5 da União e do Tratado da União Europeia. Pois eu julgo que o parágrafo seguinte será igual, assim, tendo em consideração.
Muito bem, até aéreo, tráfego aéreo. Se pudesse ler.
Deste modo, que os Estados-membros não podem, por si sós, garantir a criação de capacidade de condições de segurança e, ao mesmo tempo, reduzir os níveis de custos dos serviços de Estado de tráfego aéreo da União. Não significa, pois, a violação do princípio da subsidiariedade, já que, atentas à complexidade e extensão dos objetivos propostos, torna-se evidente que estes podem ser alcançados mais facilmente com a ação da União Europeia, estando ainda devidamente assegurado no 2 do artigo 1 do governo final que a sua aplicação não prejudica a soberania dos Estados-membros sobre o seu espaço aéreo, nem as necessidades dos Estados-membros no que respeita à ordem pública, à segurança pública e às questões de defesa sobre o seu espaço.
Qual é o artigo que citou? Desculpe, já agora sobre...
O número 2 do artigo 1 do regulamento.
Peço desculpa, já agora. Deixa-me só... Senhores deputados, querem, pretendem que isto seja distribuído para a votação ou podemos meter, as alterações são tirando esta última, parecem-me realmente que não serem substanciais. E esta é, aliás, no sentido de salvaguardar algo que está salvaguardado na... Número 2 do artigo único. Pois. Não vejo isso aqui no artigo número 2, mas de todo modo. Senhores deputados, eu pergunto se estão em condições de votar este parecer ou não. Senhor deputado, por favor. Por favor. Sabes que participou também na reunião da Comissão de Defesa Nacional.
Exatamente. Por causa disso. Eu queria cumprimentar a senhora deputada, a relatora do relatório apresentado. Isto foi também muito debatido na Comissão de Defesa. Aliás, se repararem, todo este pacote legislativo que vem da União Europeia sobre esta matéria, já teve vários projetos, tem demorado imenso em termos da sua concretização, porque era a proposta inicial que foi em 2004, o CS2, e depois o CS1 e depois em 2009 o CS2, foi muito criticado em aspectos, quer em insuficiências, quer também porque entrava em áreas evidentes de confrontos com legislações internas e que colocava a questão do princípio da superioridade em causa. Portanto, o que sai agora, o que estamos aqui discutindo, é algo que já foi muito estudado, muito elaborado. Portanto, eu não concordo com as conclusões do parecer da Comissão de Economia. Concordo, obviamente, com a defesa. Parece, aliás, um bocado estranho, porque o parecer da Comissão de Economia foi feito por um deputado do meu partido, mas eu votei na Comissão de Defesa para as conclusões do relatório que dizia que o princípio da subsidiariedade era respeitado. E parece-me que a Comissão de Economia, se calhar, eu posso estar injusto na análise que faz, absorveu em demasia certas críticas feitas pela ANAV. E, por isso mesmo, isto coloca, de facto, não a questão das soberanias dos Estados em causa, mas a forma como a gestão de espaço aéreo são feitas nos respectivos países. E organismos como a ANAV, que são 38 que existem na União Europeia, e que tornam uma complicação tremenda em termos da sua gestão, e que torna, de facto, esse espaço mais caro para o consumidor no final em termos da sua utilização, comparando com grandes espaços, como se falou bem a senhora relatora, com razão, com espaços que nós estamos a competir nos Estados Unidos e outros, torna necessário, a bem do consumidor, da rapidez de resposta, da simplificação jurídica, etc., a criação deste modelo. E, portanto, não coloca em causa o que tem a ver com a soberania específica. Basta recordar que a nossa força aérea, em termos de garantia da soberania nos céus portugueses, é total, e isto não põe em causa isso de todo, e, portanto, isto não está em causa. Põe em causa, sim, os pequenos poderes destas pequenas instituições que, ao longo dos anos, vão executando as suas funções, mas que, no fim, como de geral, prejudicam, na minha opinião, o consumidor, os europeus em geral, na utilização disso. E, portanto, isto é um passo importante. Não está a ser fácil a sua discussão noutros parlamentos. É bom o senhor deputado ter alertado para isso. Existem resistências, nomeadamente nos países nórdicos, em relação a esta legislação. Não vai ser fácil, portanto, a sua aplicação. Mas numa leitura fina deste todo processo, parece-me que é um passo necessário e deve ser feito. Portanto, a Comissão de Assuntos Europeus, obviamente aceitando e como bons os contributos das respectivas das outras comissões, tem que se pronunciar e parece-me que dizer claramente que isto é bom para os consumidores, é bom para o espaço europeu nesta matéria, e será difícil implementar, também é verdade, objetivamente. Mas também, por outro lado, respeito ao princípio de soberanidade, devia ser a mensagem da Comissão Europeia sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu contributo. Pergunto se há mais intervenções. Como diga, o relatório da Comissão de Economia também irá em anexo. Já houve aqui uma vez um caso em que as instituições europeias confundiram esse parecer em anexo com o parecer da Comissão dos Assuntos Europeus. Parece-me que é bom, justamente, que se vá a esta versão que faz referência ao parecer da Comissão da Economia, que vai a esta segunda versão, porque permite distinguir isso. Mas, de todo modo, ele será enviado em anexo e será também traduzido. De todo modo, enfim, a proposta que está esta, foi também agora aqui explicada, nas suas motivações, também pelo Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Gabriel Rocha, por favor.
Sr. Presidente, é rápido. Como já disse numa reunião anterior, já fiz referência, por motivos profissionais, considero-me impedido de participar nesta votação, Sr. Presidente.
Bem, obrigado. Ficará em ato, muito obrigado. Posso submeter a votação, Sra. Deputada Relatora, por favor?
Sr. Presidente, era só se achar necessário clarificar no último parágrafo da subsidiariedade a questão do número 2 do artigo 1º, é desta proposta do regulamento relativa à implementação do céu único europeu. Se achar necessário clarificar para se perceber melhor.
Enfim, desde que realmente isso se encontre lá no. Na proposta eu aqui de repente não consegui encontrar, mas se encontrar essa formulação.
Estando ainda devidamente segurado no número 2 do artigo 1 do regulamento final, talvez em vez de ser regulamento final, do regulamento relativo à implementação do céu único europeu.
Muito bem. Apresentar. Encontrou essa referência aí?
Sim, sim, já confirmei. Então,
eu penso que essa referência é importante, até também aqui pelos motivos que foram referidos, e é portanto importante que vá essa segunda versão. Srs. Deputados, posso submeter a votação a este parecer? Ou há mais intervenções? Não é o caso. Votos contra? Não há. Abstenções? Não há. É aprovado por unanimidade, sem a participação na votação do Sr. Deputado Gabriel Rocha, como foi dito. Passamos à linha C. Sr. Deputado Jacinto Serrão, proposta de decisão do Parlamento Europeu sobre o reforço de cooperação entre os serviços públicos de emprego. O Sr. Deputado apresenta este relatório, está na primeira atribuída ao Sr. Deputado Helena André. penso eu. Passou para o Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, esta iniciativa vem no sentido de reforçar a cooperação, a coerência e a harmonização entre os serviços públicos de emprego entre todos os Estados da União Europeia. E com a criação desta rede de serviços públicos de emprego, pretende-se, como objetivo central, contribuir para a aplicação da Estratégia Europeia 2020, no domínio do emprego e do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, e respectivos objetivos globais, em especial os que dizem respeito ao emprego, nomeadamente na melhoria do funcionamento do mercado de trabalho da União Europeia. Tal como era exigível e atento ao objeto desta iniciativa, ela foi apreciada pela Comissão Especializada de Segurança Social e Trabalho, que analisou e preparou o respectivo relatório, que foi votado. Relatório esse que faz parte integral deste parecer, como se refere aqui nesta proposta de parecer que está a ser analisada. Assim, senhoras e senhores deputados, o parecer da nossa comissão, que é sugerido e fica à consideração da comissão, será o seguinte: a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia, e em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. A todos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não há aqui... ou conclui-se que a proposta observa o princípio da subsidiariedade. Estando em causa o reforço de cooperação entre serviços públicos de emprego. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria, Srs. Deputados. A ideia de que o objetivo é mais facilmente alcançado por uma ação coordenada entre os diversos serviços públicos de emprego, o que deve ser, portanto, objeto de regulação da União Europeia. Não há intervenções? Posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Passo à linha D. É um parecer que foi relatado aos deputados de João Serpa Oliveira, penso que será apresentado pelo Sr. Deputado João Rebelo. É sobre uma proposta de regulamento que diz respeito a disposições de gestão financeira aplicáveis a Estados-membros afetados ou ameaçados por graves dificuldades de estabilidade financeira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e porque fui informado há uma hora que tinha que apresentar o relatório, por causa de várias outras razões que os meus colegas não têm aqui presentes, isto é um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho referente a determinadas disposições financeiras, como aqui diz, de gestão financeira aplicáveis a certos Estados-membros afetados ou ameaçados por graves dificuldades de estabilidade económicas. Isto foi uma análise feita baseada ao meio do que se passa em termos económicos e financeiros na União Europeia em geral, mas também especificamente nos Estados em que vivem sob programas de assistência e, portanto, com fracas disponibilidades financeiras ou de recursos a outro tipo de financiamento para a sua economia. E esta proposta visa, objetivamente, a que, através do Fundo Europeu de Pescas, se faça um investimento maior no setor das pescas. E são, portanto, medidas em termos de propostas que são aqui feitas. O que é proposto é basicamente que estes países que estão sob assistência, em termos internacionais, recorram à sua dotação global das políticas de pesca no período de 2007 e 2013, sem ultrapassar, obviamente, a dotação inicialmente prevista, para recursos financeiros suplementares numa conjuntura crítica e facilitando a continuidade de execução dos programas no terreno. Este aumento de pagamento aos países do programa até o final do período será uma quantia calculada, e aqui é o dispositivo que é referido, por uma majoração de 10 pontos percentuais sobre as taxas de cofinanciamento dos eixos prioritários dos programas, aplicado, obviamente, a novas despesas certificadas durante este período. Em termos de análise do princípio da subsidiariedade, parece-nos óbvio que não, e incontroverso que respeita esse mesmo princípio, tendo em conta que, para estes efeitos, o bem alcançado a nível da União Europeia é superior à forma de ser feito cá. Recorremos, portanto, ao formulário de pescas e que isso será feito com maior competência e alcançado mais facilmente pela ação da União Europeia. É daí o facto deste princípio da subsidiariedade ser respeitado. É este o parecer que é aqui apresentado, a votação de vossas excelências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Como se refere aqui na proposta de parecer, estes objetivos não podem ser alcançados suficientemente pelos Estados-membros, devido às dimensões e aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. Daí a conclusão, pergunto se há intervenções. Senhores Deputados, é no fundo uma proposta que tem a ver com o facto de estarmos sob assistência, neste caso, e outros países, mas é setorial para as pescas. Não há intervenções. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. Passamos ao último parecer, então, sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho e Eurogrupo, resultados das apreciações aprofundadas realizadas no âmbito do Regulamento sobre Prevenção e Correção dos Desequilíbrios Macroeconómicos. Deputado Nuno Matias, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também aos colegas. Em primeiro lugar, dar nota de que realmente se trata de uma comunicação e, portanto, não está dentro do âmbito da avaliação do princípio da subsidiariedade, mas, sobretudo, dar nota que nesta comunicação se apresenta um conjunto de dados interessantes e importantes no que diz respeito à abordagem, esperamos nós, pelo menos futura, em relação a este conjunto de avaliações, mas também de preocupações e ações que a União Europeia, em interdependência e criando sinergias entre as diferentes economias dos diferentes Estados-membros, possam concretizar, nomeadamente ao nível da concretização de uma conclusão que cada vez é mais óbvia, defendida e que deve merecer preocupação, que é a noção de que realmente a interdependência económica é cada vez mais enraizada e que só na criação de interdependências e de articulação de construção de correções e de prevenções de desequilíbrios macroeconómicos é que podem originar de forma sustentável um princípio básico de competitividade e sustentabilidade para o comportamento económico de todo o bloco económico da Zona Euro e da União Europeia. E, portanto, tudo isto deve potenciar um novo princípio de governação económica, um novo princípio de interligação e interdependência entre as diferentes economias e deve ajudar a pensar novos mecanismos de interpretação, de avaliação e de correção de realidades económicas que podem, por princípio e no curto prazo, parecerem distintas, mas que, se não tiverem alguma coordenação de resposta, originarão uma insustentabilidade na capacidade de gerar soluções definitivas e estruturadas. E esta comissão e esta comunicação que nos é apresentada deve realçar, e neste relatório procura-se fazê-lo, bem como no relatório que em anexo se reproduz, apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, de forma a dar a importância a uma comunicação que não nos merece outra análise, mas que merece esta nota de importância em relação à abordagem deste tipo de realidades e de adaptação de respostas em relação a estes desequilíbrios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria só recordar que Portugal, como estando sob, digamos, já escrutínio e acompanhamento de um programa especial de assistência, não foi objeto aqui de análise aprofundada, como os outros países que estão nessa situação. De todo modo, enfim, parece-me evidente que há a necessidade aqui de ações coordenadas, embora isto não caiba no âmbito da análise do princípio da subsidiariedade, como o Sr. Relator começou por referir. Portanto, é isso que se conclui, sendo uma iniciativa não legislativa. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria ou se posso submeter a votação ao parecer que o Sr. Deputado Matias apresentou. Aliás, também já há um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Não há intervenções? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? É também aprovado por unanimidade. Queria agradecer a todos os deputados relatores que apresentaram os parceiros. Falta apenas nomear relator sobre estes três parceiros que aqui estão. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre monitorização, comunicação e verificação das emissões de dióxido de carbono provenientes do transporte marítimo. Partido Socialista. Sr. Deputado António Cardoso. A linha B. Proposta diretiva do Parlamento e do Conselho sobre faturação eletrónica nos contratos públicos, PSD.
Sr. Deputado Gabriel Gouxa.
E a linha C, proposta do Regulamento do Parlamento e do Conselho sobre fundos europeus de investimento a longo prazo, também PSD.
Deputada Cláudia Aguiar.
Sr. Deputada Cláudia Aguiar. Sr. Deputado, posso dar por aprovada a ata 126-12 da reunião de 24 de junho? Não há objeções, se houver, peço que façam chegar à mesa. Eu não tenho mais nenhum ponto. A nossa próxima reunião será então no dia. Sr. Deputado Alberto Costa, por favor. Antes de encerrar os trabalhos, temos ainda uma intervenção.
Sr. Presidente e caros colegas, eu tive conhecimento incidental, através do Sr. Deputado António Rodrigues, por acaso não está neste momento, que o Governo tinha aprovado na última semana uma proposta sobre as próximas eleições europeias. Como nós aqui tínhamos adiado o tratamento dessa matéria porque a opinião do Governo era no sentido que seria melhor primeiro tratar das autárquicas e a seguir abordar esta matéria, entre outras razões, julgo que se justificava que houvesse uma diligência no sentido de abreviar uma audição do Governo, do Ministro ou Ministros relevantes para o efeito desta, para o exame desta proposta, para a poder inserir no conjunto de preocupações que constam da comunicação da Comissão que está aqui para ser apreciada e de que eu sou relator. Julgo que se não fizer isso, não acabará por não se fazer uma apreciação adequada para que esta Comissão é a sede da interligação e integração dessas alterações no espírito e no conjunto de preocupações que caracterizam essa comunicação, que já aqui vimos ser uma comissão manifestamente importante e importante ser examinada nesta comissão.
Sr. Deputado, eu reparei no comunicado que o Sr. Ministro disse mesmo, tinha ficado, digamos, acordado entre nós, que iríamos fazer isso depois das autárquicas, mas não me recordo exatamente se o que foi aprovado foi uma proposta de lei ou se foi já um decreto de lei, se foi já um instrumento, se foi uma resolução. De todo modo, vou averiguar isso em relação à audição, a fazer-se antes das eleições, só deveria ser na próxima semana, na quarta-feira à tarde.
O meu ponto de referência é a própria discussão e a generalidade na Assembleia dessa proposta.
Mas eu não sei se está em causa uma proposta de lei ou se foi um ato do Governo. Isso só vendo o comunicado do Conselho de Ministros sobre essa matéria. Eu penso que foi um decreto-lei, ou uma resolução, ou alguma coisa sobre isso. De todo modo...
É uma proposta que altera a lei eleitoral para o Parlamento.
Ah, então é uma proposta de lei. Se é uma proposta de lei, temos toda a justificação para desde já... Ou melhor, sempre teríamos justificação, bem, né? Mas temos, além de mais, oportunidade e atualidade de fazer isso. Eu vou já, ainda esta semana, então, falar com o Sr. Ministro... E no quadro disso podemos juntar isso eventualmente à audição. Portanto, a ocasião para isso é, bem, por outro lado, também, com certeza que essa proposta não será votada para a semana antes das eleições autárquicas. Portanto, não perderia a oportunidade se fizer, porque ela não vai ser votada aqui no Parlamento, sendo uma proposta de lei antes das autárquicas. Por outro lado, informaram-me agora que o Ministro vem cá na semana a seguir às eleições autárquicas, à primeira comissão, por outra razão. De todo modo, eu vou falar com ele para saber qual é a data, se for possível para a semana, faz-se para a semana. Se for, enfim, penso que, vendo bem, não há, digamos, urgência. Daqui não resulta necessariamente a urgência. Poderei, digamos, acrescentar que esta matéria também será junta ao tema da audição. Pelos vistos, é uma coisa um pouco diferente, não é bem...
É uma questão de
É assim, a comunicação versa um conjunto de matérias, das quais uma é esta de ineligibilidades ligadas a cidadãos de outros países, e depois um conjunto de matérias mais ambiciosas, que envolvem, por exemplo, o boletim de voto, a identificação da família política europeia, etc., e temas desta natureza. Se se antecipa a legislação sobre um ponto, ou se está a afirmar uma leitura minimalista dos efeitos legislativos dessa comunicação, ou se está a partir para a necessidade de intervir duas vezes nessa matéria antes das próximas eleições, o que seria sem dúvida uma opção. De qualquer maneira, eu julgo que isto traduz uma, digamos, uma insuficiência ou uma infelicidade decorrente de não ter havido uma audição e um pronunciamento em tempo diante da Comissão dos Assuntos Europeus. Teria havido um melhor esclarecimento. Isto parece decorrer de uma metodologia. A metodologia aqui ajuda a explicar o caráter deficiente e limitado da matéria, salvo observação mais minuciosa face aos termos do
IBOM. Este problema é posto em julho passado. Eu falei na altura com o Sr. Ministro, que me disse, depois trouxe isso aqui na reunião seguinte, ou final de junho ou início de julho, disse que na altura estavam preocupados com a preparação das autárquicas, antes ainda das europeias. Foi exatamente assim. Não houve, portanto, propriamente um convite formal para uma data, apenas um convite a vir cá, e também não houve uma recusa formal. Foi esta a resposta. Eu trouxe isso aqui e foi dito, e foi, digamos, ficou, resultou daqui esta, resultou, pelo menos eu colhi a indicação de que não haveria problema em fazer esta audição depois das autárquicas. Não sabia que esta proposta existia, estava a ser preparada e a ser apresentada, ia ser, digamos, isolada, antecipada, adiantada às outras. De todo modo, eu penso que não haverá objeção a que nós juntemos esta proposta aos outros dois temas e fazemos a audição sobretudo. E como ela ainda vai ter que ser debatida e aprovada, votada aqui no Parlamento, enfim, mesmo nós depois tínhamos de voltar a intervir sobre essa matéria, a lei eleitoral penso que é da primeira comissão, mas talvez nós tenhamos também alguma palavra sobre isso, em relação ao Parlamento Europeu, enfim, eu iria, portanto, fazer o convite para uma audição sobre estes três temas, aqueles dois instrumentos comunitários e esta proposta de lei, sem querer entrar nas competências da comissão da primeira comissão, ou para a primeira, ou para a próxima semana, ou então para a semana a seguir às eleições autárquicas. Ver se falo com o Sr. Ministro esta semana. E a próxima reunião será então na quarta-feira, dia 18, às 16h30. Ou 17, eu tenho de ver, porque há aí uma reunião com a Troika, depois já digo. Eu vou já digo. Ou 16h30 ou 17, depende aqui, portanto, se for às 15h30 a reunião com a... Para mim pode ser às 15 horas que eles estão cá, acho que às 16h30 devem estar despachados. Mas... Sr. Deputados, assim sendo, estão... Por favor.
Sr. Presidente, em relação a essa reunião de quarta-feira, o plenário é de manhã.
Exato.
Quer dizer que, em princípio, as pessoas de fora de Lisboa vão regressando aos seus...
Sr. Deputado, eu tenho sido...
Nós puxamos muito para a frente...
Para mim não temos de puxar. Para mim podemos fazer logo de manhã, no final do plenário, ou até às duas. O problema é o seguinte, eu tenho às três de estar com o Sr. Deputado Vieira da Silva, com o Sr. Presidente, numa audiência ali com os representantes da Troika que vêm cá. Portanto, se houver, e não tenho aqui nenhum, enfim, o Sr. Deputado Ana Catarina Mendes tem estado ocupada na comissão dos swaps e o Sr. Deputado João Serpa Oliveira não sei se me poderá substituir. Posso-me assegurar, desde que asseguremos a substituição, não há nenhum
mas,
problema.
Mas tipo na terça ao meio-dia ou na terça...
Eu não poderei nesse. Eu por mim não poderei, mas enfim, mas tentarei de fazer substituir. Portanto, eu preferia que fosse logo ao início da tarde de quarta-feira, mesmo que.
Ao início da tarde de quarta-feira, se vos desse jeito.
Às 14 horas.
Em vez de ser às 17, ser às 16h30.
Deixa-me, Sr. Deputado, eu ia fazer uma consulta aos vice-presidentes, saber se algum deles me pode substituir. De todo modo, seria na quarta-feira. Se ele pudesse substituir, eu tentarei marcar para as 14h30 ou até para as 16h. Caso não se possa substituir, tenho de marcar para uma hora que possa estar presente. E como dizia um orgulho de um colega meu que era juiz, eu não tenho o tom da obliquidade. Muito obrigado.